Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês em relação a coisas que eu aprendi com os meus pacientes, né? Se tem pessoas aí, além da minha família, especiais na minha vida, são os meus pacientes, eles sabem disso, né? Eu amo demais o que eu faço e com certeza eu tinha que ter um episódio para falar de tudo que eu tenho aprendido com eles nesses últimos anos aí de clínica. E que muitas vezes os pacientes não têm ideia do quanto eles também nos ensinam, né? Com as histórias, com o jeito, com a forma de abordar algumas situações, né? Com até ensinamentos de assuntos que às vezes a gente não entende muito ou não sabe. Então é muito bacana, é uma troca muito rica sempre. E eu sinto que eles me ensinaram algumas coisas que às vezes eu até sabia, mas de certa forma aquilo na minha vida pessoal ficava mais esquecido, assim, por dizer. Primeira coisa, com certeza, é a gente ter respeito pela nossa história. Eu sei que às vezes na nossa vida a gente tem arrependimentos, a gente tem frustrações, tem muitas coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Na vida de todas as pessoas, né, existe algo que as incomoda, né? Então, ter respeito pela nossa história é fundamental, né, para a gente entender onde nós estamos, o caminho que nós percorremos e tudo que a gente aprendeu com isso. Ser realmente o protagonista da nossa história no sentido de respeito e acolhimento, até pelas coisas das quais a gente desgosta. Segunda coisa, com certeza. A segunda coisa é realmente a gente costuma se arrepender daquilo que a gente não diz, daquilo que a gente não faz. Muito raramente as pessoas me trazem grandes arrependimentos das coisas que elas fizeram. Mesmo porque, quando eu tenho um resultado ruim, elas têm a sensação de que eu fiz, eu tentei, a minha parte tá feita. Quando as pessoas deixam de dizer coisas das quais são importantes para elas, ou deixam de fazer coisas das quais de alguma forma também são importantes para ela, isso costuma marcar muito mais do que quando elas têm um resultado da qual elas não gostariam de ter tido. Outra coisa é que, gente, isso é. Preciso até deixar isso bem explicado, mas você fazer uma terapia que te faz não te faz bem é pior do que não fazer terapia muitas vezes. Não é uma regra, mas isso é altamente perceptível e também posso dizer isso sim por experiência própria, que quando você tá fazendo terapia com uma pessoa que você se sente julgado, que você não sente que essa pessoa te entende, que essa pessoa na prática você não sente que tá te ajudando, não é te dando conselhos, não é dizendo o que você tem que fazer, mas te ajudando de alguma forma a ter resultado nas questões que você traz, que é fazendo com que você tenha respeito e acolhimento pelas tuas emoções e pela tua história, e você não se sentir mal pelas questões que você tem, ou pelas coisas que você já passou, ou pelas coisas que você pensa, você se sentir julgado. É pior você fazer terapia quando é assim do que não fazer muitas vezes. Família nunca é perfeita. Né, assim, sempre vão ter questões na família, sempre vão ter chateações, sempre vão ter algo ali que não é igual propaganda de Doriana na televisão. Outra coisa, relacionamento é uma grande área da vida. Sei que em proporções diferentes, de formas diferentes, mas realmente é muito, muito, muito frequente a gente ver pessoas vindo fazer terapia por questões de relacionamento. Porque, obviamente, também o nosso relacionamento conosco impacta nossas relações, né? As coisas que a gente já viveu, as coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente já ouviu, né? É uma área de grande impacto na vida das pessoas, então, quando a gente cuida de nós, a gente também está cuidando de outras áreas da nossa vida, né? Da área social, da área da nossa saúde física, dos relacionamentos afetivos. E relacionamentos afetivos impactam bastante. É meio óbvio dizer isso, mas realmente eu vejo que é uma das áreas de maior impacto aí para as pessoas. E eu aprendi muito em relação a o quanto que esse impacto ele pode ser devastador para nós, no sentido do quê? De a gente sentir que isso paralisa muito a gente, a nossa vida, as nossas percepções, e o quanto também, dependendo de como a gente adereça essas questões, isso pode se tornar algo de impacto ainda, mas não de uma forma em que a gente sinta que nos faz necessariamente mal. Outra coisa, autocuidado é fundamental. Eu já sabia disso, mas não sabia tanto. Eu vejo histórias assim todos os dias muito muito bacanas de pessoas que assim trouxeram diferenças, né, de autocuidado na rotina delas e o quanto isso impactou globalmente. Muitas vezes até sono, alimentação, questão de autoimagem e autoestima. Então o autocuidado ele vem aí de diversos lados, em diversos níveis, e as pessoas costumam me trazer frequentemente, né? Os pacientes costumam me trazer frequentemente a ideia de que no momento da vida em que eles se sentiram se abandonando como algo de assim, algo de pior momento, assim, algo de uma das piores sensações, sabe? De ter se largado, de ter se deixado, de ter se abandonado, né? As tuas vontades, elas são tão importantes. Isso é outra coisa. As tuas vontades, elas são tão importantes quanto as das outras pessoas, né? Às vezes, não, a nossa vontade não vai ser feita, mas ela tem lá a sua importância, e sempre abrir mão do que a gente quer pelo outro. Isso também, de uma certa forma, é a gente se deixando de lado, e a gente tem que tomar cuidado com isso, tanto com a frequência quanto com a intensidade, porque muitas vezes quando a gente vai ver, a gente já nem sabe direito o que que a gente gosta, o que que a gente quer, e muitas vezes na terapia as pessoas buscam resgatar isso. Então, cuidado aí em ficar sempre abrindo mão do que você quer, do que você deseja. Respeitar o nosso momento, né? Muitas vezes na vida, obviamente, quando a gente não tá muito satisfeito com o nosso momento atual, a gente busca ir contra ele. Ah, eu quero que isso passe, ah, não aguento mais viver assim, né? Não gosto de quem eu sou, de como eu sou. Respeita o teu momento, respeita o que você tá vivendo e não vá contra, né? Quando a gente acolhe, a gente olha de frente, a gente tenta entender, sem nos julgar, inclusive, trazendo respeito pelo nosso momento atual, faz sentido, né, onde nós estamos, e também faz a gente olhar para onde a gente quer ir em pequenos passos, né? Então, pequenas metas, elas são fundamentais para a gente realmente chegar longe. Eu sei que muita gente já ouviu isso, mas eu vejo no dia a dia que isso é verdade. A gente estabelecer metas reais e não querer ser outras pessoas e ser totalmente diferente de quem nós somos no dia seguinte, né? E fazer tudo de um jeito diferente. Outra coisa, nós temos muito mais possibilidades do que a gente imagina. Então eu vejo isso também todos os dias, os meus pacientes sempre me ensinam, e a gente vê juntos o quanto existe de possibilidade dentro da vida e que às vezes a gente se restringe nessas possibilidades. Outra coisa, nunca vamos agradar todo mundo. Vejo isso também diariamente. A gente tem que tomar cuidado com essa busca, porque às vezes no nosso mundo interno, dentro da nossa vida, a gente busca ficar agradando aí a maior parte das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente acaba se desagradando. E dependendo da frequência que isso acontece e do quão importante é isso, é muito negativo. A gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai agradar todo mundo sempre, e não é o nosso papel fazer isso. Outra coisa, não é nossa responsabilidade o bem-estar das pessoas ao nosso redor. A gente impacta as pessoas com que a gente se relaciona do mesmo jeito que as pessoas nos impactam, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Sim, existe a questão da responsabilidade afetiva, né, nas relações, mas não é a nossa responsabilidade fazer os outros estarem felizes, né? Não é nossa responsabilidade a felicidade alheia. Cuidado em se sentir com um peso muito grande sobre as pessoas, porque às vezes as pessoas nos colocam ou tentam nos colocar, ou às vezes a gente interpreta dessa forma, um peso enorme nas relações. E as relações realmente ficam pesadas, ficam densas, ficam cansativas, né? Então cuidado aí com o que se abraça como tua responsabilidade, né? Entender o nosso papel, entender até onde realmente vai a nossa responsabilidade afetiva com o outro é super importante quando a gente pensa em relações saudáveis, tanto de nós conosco quanto com outras pessoas. Outra coisa. Realmente a grama do vizinho sempre parece mais verde. Se tem algo em comum aí entre tudo que eu vejo assim na clínica de pacientes, independente da idade, do gênero e etc., é que existem muitas comparações, principalmente por conta das redes sociais, e a gente, quando tá nas redes sociais, na hora a gente não tá fazendo nada muito interessante, e quem tá postando estava fazendo algo interessante, mesmo que no momento que tenha postado não esteja. E a gente sempre acha que o outro está vivendo mais, está fazendo mais, conquistou mais, e a gente esquece que a única comparação que a gente tem que fazer é conosco. E olhe lá, né? Com cautela sempre. Então, realmente a grama do vizinho sempre parece mais verde e a gente realmente só tem um pedaço pequeno em que a gente realmente sabe o que está acontecendo. E isso eu vejo, porque às vezes eu também vejo coisas que meus pacientes postam E eu acho que eles vão me falar coisas incríveis, porque parecia incrível, e aí quando chega a sessão eu vejo que não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado quando eu vi a foto. Cuidado em olhar sempre pela falta. Como eu falei para vocês, na vida de todas as pessoas falta algo. Então, quando a gente foca muito na falta, a gente esquece daquilo que existe, de presente na vida. Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente acha que é só na nossa vida que faltam coisas, ou que a gente só se sente frustrado com os nossos fracassos, ou com os nossos, sonhos que não deram certo, ou que não estão dando certo. Mas na vida de todas as pessoas falta algo, existe algo, e na nossa também. Então, às vezes, quando a gente olha muito pela falta, a gente esquece de olhar pela presença, e isso faz muita diferença aí na nossa vida. Outra coisa, você não precisa ter os mesmos sonhos de todas as pessoas, né? Você não precisa conquistar o mundo, você não precisa ser um milionário, você não precisa fazer coisas que outras pessoas estão fazendo para você se sentir bem. É importante a gente entender o porquê das coisas que a gente faz, né? Se isso tem sentido com os nossos objetivos, com aquilo que a gente, com o nosso papel que a gente sente. Porque muitas vezes as pessoas relatam essa sensação de estarem sempre atrasadas. Atrasada para quê? Por quê? Em comparativo a quem? Então, cuidado com a sensação de querer viver sonhos que às vezes não são seus, coisas que não estão alinhadas ao teu momento, ou coisas que realmente não fazem na prática sentido para você, né? Você está correndo atrás de quê? E por quê? Né? O que que isso vai te trazer e por que que isso é tão importante? Então, se realinhar aí algumas coisas é fundamental para traçar aí rotas que façam sentido e sejam boas para você. E por último, né, mas não menos importante, nós estamos todos na mesma, somos todos seres humanos. E o fato de que às vezes a gente tá na terapia, né, eu vejo muito isso, enquanto a gente vê muito isso na psicologia de forma geral, né, enquanto há esperança, há possibilidade, e isso é verdade, porque, né, quando eu vejo um paciente quando chega para mim e ele quer essas mudanças, ele quer buscar coisas alternativas e formas de lidar com o passado, com o presente, com possibilidades do futuro ou com ansiedades do futuro, a gente tem aí o que fazer. Sempre tem algo que a gente possa fazer quando a gente tem esperança. E principalmente somos todos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos erros, os nossos acertos, nossas qualidades, os nossos defeitos. Então, a gente se lembrar disso, né? E não esquecer disso é muito importante, porque às vezes a gente acha que tem aí um ranking, entre aspas, de seres humanos, em que uns são muito melhores do que os outros. E se lembrar que somos, no final do dia, todos pessoas, é muito importante. Falei que era a última coisa, mas acabei de lembrar de uma que eu acho muito importante: limites. Os meus pacientes me ensinam diariamente, eu sempre tive muita dificuldade de estabelecer limites na minha vida. E eles me lembram todos os dias, seja porque juntos a gente aprende aí a achar os próprios limites deles. Mas como limites é algo fundamental. Nas relações conosco, na vida profissional, nas coisas que a gente faz, a gente tem que saber os nossos limites, tá? Então isso é fundamental. Então é isso, gente. Tenho certeza que tem mais 1 milhão de coisas, mas essas são as coisas que vieram na minha cabeça hoje. Não tenho como dizer para vocês o quanto é incrível acompanhar tantas histórias, e o quanto realmente a gente aprende com isso. Aprenda com a sua história também, olhe para ela, olhe para as pessoas ao seu redor, veja às vezes o que elas te ensinam, às vezes pelo que fazer, às vezes pelo que não fazer. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa melhor versão. Esse é um assunto que eu acho que é super bacana, tem vários pontos aí legais que a gente pode pensar juntos. Porque nós temos nossa versão atual, né? Temos as nossas versões antigas. E de certa forma a gente entende um pouco do porquê ou, né, de como nós estamos hoje olhando um pouco para trás aí. Mas a gente também pensa muito na nossa versão de amanhã, né? Como eu já falei para vocês em outros episódios, na vida de todas as pessoas falta algo. E nesse faltar algo, às vezes são coisas concretas, práticas, e às vezes são coisas em relação a hábitos. Né, direto os meus pacientes se colocam para eles mesmos metas que eles gostariam de alcançar na rotina deles, para esse semestre ou para esse ano. E eu vejo muitos vídeos também em relação a isso, de pessoas com tentativas de mudanças de hábitos, de melhorar quem elas são. E esse desenvolvimento é muito bacana, né? A gente tem várias áreas da vida, e nessas várias áreas da vida sempre tem algo que a gente acha que poderia melhorar, que poderia ser diferente, ou coisas de áreas que estão muito, entre aspas, abandonadas e que a gente acha que a gente poderia, né, estar olhando para isso com um pouco mais de carinho e fazendo, investindo um pouco mais nisso. E aí, gente, eu acho que tem alguns pontos. Primeira coisa, eu lembro muito disso porque há uns anos atrás eu tinha muito a ideia de que, ah, então amanhã eu vou fazer as coisas diferentes. Amanhã eu vou pegar essas coisas que estão me incomodando e vou fazer diferente. Então eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício físico, eu vou ler mais, eu vou não sei o quê. E eu me colocava várias coisas que eu queria que no dia seguinte acontecessem, ou brevemente acontecessem essas mudanças. E vou dizer para vocês que, assim, 99% das vezes eu me frustrava. Muitas vezes eu desenhava, né, entre aspas, desenhava, anotava o meu dia ali com tudo encaixadinho, como eu ia fazer, como eu não ia fazer, o que que eu ia pôr, o que que eu não ia pôr, e eu me frustrava. Porque alguma coisa acontecia, as coisas saíam do planejado, ou porque chegava na hora e eu priorizava outra coisa, e quando eu ia ver, aquilo ainda não tinha tido mudanças. E passavam-se meses, eu falava, bom, continuo igual antes, né, igual entre aspas antes. E aí, gente, quanto mais eu via coisas em relação a mudar a minha rotina, mais eu me frustrava com ela. Porque eu me comparava com o que eu tava vendo de uma outra pessoa, me comparava com aqueles vídeos no TikTok que a pessoa acorda às 5 horas da manhã e às 8 já fez 300 coisas. Então eu me comparava bastante, eu me sentia frustrada, eu me sentia não produtiva, por mais que os meus dias parecessem cheios. E essa é uma sensação que às vezes eu vejo que os pacientes também trazem. Falam, nossa, me sinto cansada, mas não tô fazendo as coisas que eu queria estar fazendo. É claro que quando a gente fala disso, a gente tem que falar de prioridades e de organização, mas o foco desse episódio é no sentido da nossa melhor versão. Eu acho que, assim, primeiro ponto, não busque amanhã ser uma versão totalmente diferente da tua atual. Isso não é sustentável, isso não funciona, isso não vai fazer com que você tenha mudanças de hábitos que sejam, que persistam, né? Que realmente se tornem um hábito novo. Normalmente, quando a gente tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, esse é o segundo ponto, não mude muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, a chance de não funcionar, da gente se frustrar e sentir que voltamos à estaca zero é muito grande. Então, como eu falei para vocês, se eu me propor que amanhã eu vou fazer exercício físico, eu vou comer melhor, eu vou ler mais e vou, sei lá, fazer outra X coisa, se eu falhar, eu vou sentir que eu falhei em tudo. E aí isso vai fazer também com que eu deixe, por exemplo, ah, mas eu fiz exercício, mas eu não comi, né, não comi tão bem quanto eu esperava. Às vezes vai me desmotivar a fazer o exercício no outro dia, por sentir que não tô conseguindo, por sentir que não tá dando certo. Então, gente, as mudanças, elas também precisam vir de forma gradativa, né? Com pequenas coisas. Quando a gente coloca mudanças muito abstratas ou muito globais ou que são a muito longo prazo, as chances de desmotivação, elas são muito maiores. Então, se você quebrar as suas metas em pequenas ações, a chance de você conseguir aplicar isso é muito maior. E não em muitas áreas ao mesmo tempo também. Por exemplo, atualmente, uma coisa que eu preciso começar a fazer é exercício físico. E todos os dias eu fico assim, ah, eu preciso fazer exercício físico, preciso fazer exercício físico, que horas que eu faria? Ah, faria desse horário. E aí chega no dia, eu não faço. Só que é muito amplo isso, né? Qual exercício físico? Em que lugar? Que dias da semana? Como que eu vou me planejar para isso? Separar a roupa, né? Se você coloca pequenas coisinhas, você sente que você já tá fazendo, você vai querer concluir isso muito mais. É a mesma coisa quando eu lembro quando eu tinha relatório da faculdade e ele tinha várias etapas, assim, né? Vários pedaços dele. E às vezes, quando você pega aquele negócio, a folha em branco, sem nada, você falava, puta, por onde que eu começo? O que que eu vou fazer agora? Tem muita coisa ainda para fazer, parece que nunca vai acabar. O que eu fazia e me ajudava muito, eu quebrava as partes. Então, primeiro tinha lá, né, por exemplo, descrição da demanda e tinha análise, não tinha não sei o quê. E que eu colocava primeiro, eu grifava todos esses tópicos, então eu sabia que iam ter quatro etapas. e eu colocava tópicos dessas etapas, porque aí eu sentia que eu ia concluindo os tópicos e no final aquilo tudo estava concluído. Então, bom, para eu fazer exercício físico, qual exercício? Onde vai ser? Separar a roupa, pensar no dia, pensar no horário. Quando você vai fazendo essas pequenas coisas, a chance de você realmente concretizar, ir lá e fazer é muito maior. Então, quebre aí, as coisas em pequenas etapas para você também se sentir fazendo mais em relação àquilo. Porque só de, por exemplo, vamos supor que eu pense onde, pense o exercício, pegue a roupa, mas eu não consiga ir, pelo menos eu vou sentir que eu já caminhei mais passos para que isso aconteça. Outra coisa, o nosso corpo, ele realmente, o nosso cérebro, ele precisa realmente de umas semanas para algo se tornar um hábito. No começo, isso não vai ser um hábito. Você não vai olhar para a tua rotina no dia seguinte e vai falar, pronto, agora as coisas estão diferentes. Aquilo que se torna hábito, primeiro, são coisas que têm, de certa forma, alguma consistência. A gente tem que estar alinhado aos resultados daquilo. E a gente precisa de tempo. Isso é algo que, assim, às vezes eu vejo muitas propagandas de muitas pessoas, inclusive com coisas de trabalho e tal, prometendo resultados muito imediatos. Nós somos pessoas hoje em dia muito mais imediatistas do que as pessoas antes. O que, inclusive, nos frustra muito mais. Porque muitas das coisas em que a gente sabe que precisa fazer ou quer fazer, mas a gente sabe que o resultado ele demora um pouco mais, são coisas que a gente costuma procrastinar mais. A gente está numa cultura de um excesso de cobrança de produtividade e de muito imediatismo. Então, gente, essa assim, é a receita da frustração e do cansaço. Né? Então, assim, nossa, eu tava vendo até um vídeo esses dias de rotinas de psicólogos, porque eu senti que tinha um pouco mais a ver comigo, né? Pela rotina de psicólogo, semana de psicólogo é uma loucura mesmo. Nossa agenda muda muito, cada dia de um jeito, horários diferentes, etc. E isso às vezes é cansativo, porque a gente tem a sensação de que novos hábitos são mais difíceis de encaixar. A gente tem que pôr limites em algumas coisas, e não é fácil fazer isso, honestamente. Mas eu tava vendo e eu falei, gente, tem dias que eu atendo muito, muito, muito e tenho ainda a sensação de que eu devia ter atendido mais, ou devia ter feito mais, ou devia ter não sei o quê. O excesso de cobrança, eu vou dizer para vocês, nos últimos tempos, assim, eu até fechei a minha agenda porque eu não estava dando conta mais. E pra eu admitir isso para mim mesma, gente, foi muito frustrante. Porque eu me sentia me deixando muito de lado, deixando coisas importantes para mim de lado, querendo abraçar o mundo e fazer um milhão de coisas, sempre com a sensação de que, não, é só um pouquinho a mais, no todo não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Né? O todo ele é composto pelas pequenas partes, então faz diferença. E se a gente não reconhece isso, nessa cobrança de produtividade e nesse imediatismo, a gente se frustra e a gente deixa coisas importantes de lado. Deixa entre aspas. Por que entre aspas? Porque aquilo que realmente a gente sabe que é importante para nós de alguma forma ainda fica martelando na nossa cabeça. Como, por exemplo, é para mim a questão de exercício físico. Eu vejo pacientes que têm a ver com, por exemplo, aprender inglês ou outras coisinhas assim que eles falam isso é importante para mim, mas eu sei que demoraria e eu acabo procrastinando. Porque a gente está buscando resultados rápidos. Mas para muitas coisas muito importantes, os resultados não são rápidos. O que é esse rápido, né? O que que eu estou fazendo para ter esse resultado? E eu vejo também aquela frustração de gente que chega para mim e fala assim, Isa, 6 meses atrás eu pensei que eu devia ter começado antes. Agora eu penso que eu devia ter começado 6 meses atrás. Então, a gente pressupõe que o amanhã vai chegar para nós. Então, se vai chegar, o que que está faltando? Por que que isso está faltando? Por que que isso é importante? Quais são os pequenos resultados? O resultado, às vezes nem tem resultado final. O que que é o resultado final de fazer um exercício físico? Se é uma coisa que as pessoas, teoricamente, devem fazer sempre. Não tem o um resultado exatamente final. Às vezes a gente pensa num peso que a gente quer alcançar, mas esse não é o resultado final. Então, se alinhar pequenos resultados, a chance de procrastinação é muito menor. Porque a busca pela coisa imediata também é menor. Porque, às vezes, os pequenos resultados, eles são mais imediatos. Eles estão mais alinhados a coisas próximas. E isso motiva, né? Excesso de produtividade. Gente, tava pensando nisso dirigindo pra cá. Eu tô aqui na clínica agora. Dirigindo aqui pra clínica hoje. O que que é o dia lotado de coisa todos os dias? Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas com semanas cheias, aflitas porque não querem finais de semana vazios, e aí chega no final de semana, chega na segunda-feira exaustos, porque quiseram preencher o final de semana, porque a semana já está preenchida. O que que é esse fazer coisas constantemente? Porque atualmente, até isso vem muito das redes sociais. Eu não lembro onde que eu li isso. Ah, eu assisti um vídeo disso uns dias atrás e eu achei muito interessante. Porque hoje a gente entra e assim, você fala, não, eu não sei quem tá fazendo não sei o quê, não sei quem tá em qual lugar, em tal lugar do mundo, tem não sei quem, nanana. E você começa a se sentir extremamente frustrado com o teu entorno, né? Então, a gente começa a tentar fazer coisas para se sentir vivendo. Só que, exatamente, às vezes, para a gente se sentir vivo, com vitalidade, a gente precisa de descanso, né? Isso é super importante. O que que me descansa? O que que me faz bem? Porque se a gente não tem esses momentos de break, né, de pausa, a gente não consegue produzir. E isso eu vejo diariamente na clínica. Não adianta. Vejo por mim, vejo pelos pacientes. Buscar fazer sempre mais, uma hora você não vai conseguir fazer nada, né? O corpo chega num. Às vezes a gente chega num limite, se a gente não ouve os sinais do cansaço, a gente chega num limite em que a gente literalmente tem vontade de jogar tudo pro ar e sair andando. E a gente fica com aquela sensação. Eu já tive crises de ansiedade em domingos, principalmente, aflita de que a semana ia começar e eu não sabia se eu ia dar conta de lidar com aquela semana. Falei, não sei se eu vou conseguir. O nível de cansaço que eu só tinha vontade de chorar. E aí eu olhava, eu falava, gente, mas também, né? Eu tenho dois filhos de idades completamente diferentes, tenho um monte de pacientes, tenho um podcast, na época eu tinha pós, mas tem muita coisa, né? E é mercado, e é coisa das crianças, e é coisa de escola, é coisa de não sei o quê, né? É conta para pagar, é agenda para fazer a gestão, é nota para pedir. Então, assim, dentro das coisas tem coisas, né? Não eram só essas grandes coisas, tinham pequenas coisas que faziam com que o meu tempo estivesse todo tomado. E também, gente, quando a gente vive numa super cobrança, numa super produtividade, na hora que a gente tem um tempo livre, a gente não sabe nem o que fazer com ele. Eu lembro que quando eu tinha, às vezes, até hoje, às vezes acontece, de ter um break, né, de ter um tempo livre, e pensar em várias coisas para fazer, no final não consegui fazer nenhuma delas, e ficar mais frustrada ainda, porque eu falava, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, eu não sei exatamente o que eu gosto de fazer. E aí eu sentia que eu falava, bom, eu tenho uma hora, o que eu faço com essa uma hora? Faço uma coisa pra mim? Faço mais uma coisa que eu preciso? Ai, mas pra mim eu gostaria de fazer tais e tais e tais coisas, mas essa não dá tempo, mas essa não sei o quê. E eu me enrolava nisso. É, então, gente, a nossa melhor versão é uma versão em que ela se sente cuidada, tá? Ela não é perfeita, ela não é igual vídeos, ela não é igual fotos, ela não é igual pessoas que a gente não vive nos sapatos dessas pessoas. Nossa melhor versão, ela não é perfeita, ela é cuidada, ela é olhada, ela é investida. Então, o que você perceber, desequilíbrio, disfuncionalidade, não busque a perfeição, equilíbrio extremo, porque isso não existe para nós seres humanos. E sim busque equilibrar, e sim busque desenvolver. Perceba esses pontos, né? Invista nesses pontos. Isso, né? Que nem eu falei, quebre as ações, traga isso para você. E não deixe isso muito abstrato, muito amplo, muito distante, tá? E cuidado com o excesso de crítica. Às vezes, quando a gente vai se pôr meta, a gente é muito autocrítico, excessivamente, e a gente quer mudar tudo. Pra quê? Né? Realmente precisa mudar tudo isso? Então, se pergunte pra quê dessas mudanças, o porquê delas, o que que você quer com elas, o que elas podem te trazer, né? Porque quando a gente coloca algo, a gente tira algo. Então, pra você pôr coisas novas, você vai ter que tirar outras. E às vezes você acaba tirando coisas que você não quer tirar, coisas que você realmente gosta, buscando coisas melhores que às vezes nem fazem muito sentido. Então, eu acho tudo isso muito importante. E sempre lembrando, gente, às vezes quando eu começo a pensar muito amplo, né, muito distante ou muito diferente do que eu tô, do quem eu sou hoje, eu lembro que eu vivo um minuto por vez, uma hora por vez, um dia por vez. Isso é super importante, porque se eu estou frustrada hoje, eu lembrar que daqui uma hora vai ser outra hora, eu posso fazer diferente, alguma coisa diferente daqui a pouco, isso movimenta. Não se deixe de lado, porque a tua melhor versão, ela nunca vai ser deixada de lado. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.